Temos um convidado muito especial que conhece toda esta trajetória da Semana Farroupilha, Soledade, conhecida como uma das cidades mais autênticas do Rio Grande, andou perdendo esse status ou não? Moacir Borges da Silva, o Volta e Meia, que bom vê-lo aqui no programa para falarmos de um evento que você conhece muito bem, que acompanhou praticamente toda a trajetória da Semana Farroupilha desde a primeira ronda. Volta e Meia, bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os radiovintes. É uma vida, né? 53 anos, muita gente não tinha nascido. E nós estamos comemorando esse ano 53 anos da primeira ronda crioula. Então é uma alegria, né? Estar aqui com saúde, em paz, revendo os amigos, fazendo amigos. É que a grande essência da Semana Farroupilha é rever e rever os amigos e passar uma semana se divertindo, cultuando nossas tradições, ouvindo uma boa música, enfim, Semana Farroupilha é festa.
Como tudo começou, Volta e Meia?
Nós éramos um grupo de 6 companheiros e dançávamos no CTG Marcelo Brum. Era o único CTG que tinha naquela época. E o Renato Couto, que era um homem grande, tanto pela sua experiência como pelo seu corpo. Ele pesava de 160 quilos, mas era um homem muito inteligente, dançador, e ele veio para a Soledade, e ele era posteiro, liberdade artística. E nós, uma turminha, participávamos da liberdade artística, e ele passou a ser nosso professor. E aí, pelo mês de junho, julho, um frio veio valendo, mas estava tomando uma graspa. E ele, desorganizado, tem uma coisa para propor para vocês aí. Vamos realizar em Soledade a primeira ronda crioula. Ronda, não semana. Ele falava em ronda. Nós, jovem, eu tinha 19 anos e gostava já de uma festinha, né? Então, não, como funciona, como é que é? Não, é acampar lá na praça. Inclusive, ontem até estive pesquisando, o seu Almiro Porto era o prefeito. E ele falou que o seu Almiro Porto, uma pessoa muito educada, nos cedeu um canto da praça para nós realizarmos a primeira ronda crioula, que foi aqui onde é que é o parquinho ao lado do palco Jesus Marundinho. E ali, faltando ali para o dia 12, dia 11, começamos a montar o tal de acampamento. Ah, um trazia uma lona, outro trazia uma panela, eu fui lá no pai, peguei uma mesa e banco, enfim. Nós éramos em 6, mas a ideia era do Renato. Então, desses 6, tinha os gaiteiros. Que não tiver gaiteiro e violeiro, não tem festa. Ainda mais naquela época, era muito valorizado, como é hoje o gaiteiro. Só que naquela época, tem uma diferençazinha muito grande.
Qual a diferença, Walter?
A diferença naquele tempo era espontâneo. O gaiteiro sentava e tocava de graça, tocava com alegria e com amor. E hoje, se não correr dinheiro, não tiver dinheiro, eles não tocam. Infelizmente. Essa é a minha opinião. Aí o Josir Marques era da viola. O Gaspar Lamezon, que está vivo, graças a Deus. O Nego Adão, que é um querido moreno que morava na Vila Ipiranga. E eu. E os outros já faleceram. Eu até quero aproveitar e mandar um abraço para o amigo Gaspar Lamezon. E naquela época, o pai dele era o patrão do Marcelo Brum. Então ele nos autorizou a fazer a primeira ronda crioula.
Volta de lá para cá, foram momentos importantes, surgimento de novas entidades tradicionalistas. Você acredita que esse momento é muito forte ainda em Soledade? Chegou um determinado momento que Soledade foi considerada uma das cidades mais autênticas do Rio Grande, ao longo desse tempo acabou perdendo, e a gente percebe que isso está sendo resgatado novamente pelas pessoas que gostam do tradicionalismo, pelas entidades e pelo próprio município.
Ó, Paulinho, isso tem que ser feito um trabalho muito bem feito. Naquela época, as coisas eram mais fáceis. A gente ganhava na praça, nesse primeiro ano, a gente quase não gastava. O pessoal vinha de fora, trazia um quarto de ovelha, né? Outro trazia um pedaço de charque e tal, né? Então, nós passávamos lá como doação. Aí tocava gaita e tal, né? E depois as coisas foram ficando. No segundo ano foi realizado. Ah, no primeiro ano já fizemos uma cavalaria. E foi uma cavalaria bonita. Inclusive as primeiras fotos que a gente tem é dessa cavalaria. Porque os fotógrafos no começo eram contra nós. O nosso movimento não foi aceito assim de cara pela sociedade. Houve uma certa restrição. Mas como nós tínhamos muitos amigos. Aí foram se juntando. Esses nomes que eu citei foram os que ficavam ali permanente, posavam ali. Não podia ir em casa. Tinha que tomar banho no banheiro da praça.
Toda a estrutura era montada aqui na Praça Central.
E tinha que ficar ali, não podia sair. Mas aí tinha os amigos que vinham de manhã cedo ali, vou dar alguns exemplos aí, que a gente esquece de muita gente. O Maurício Brum, o Gengiva, o seu Adelo Batista, o Herol Batista. Ah, e muitos outros que no momento eu não me recordo agora. O Nicasio lançou um livro agora, e aquele livro conta toda essa história. Então, tu me perguntasse se mudou muita coisa. Mudou. Hoje, infelizmente, depende muito de dinheiro, da parte econômica. Então é difícil acertar isso aí, né? E fiquei muito feliz essa semana sabendo do prefeito que em todas as localidades de Soledade e todos os bairros de Soledade tem um CTG. Eu não sabia, né? Então, quer dizer, aquele movimento nosso lá atrás, há 53 anos, ele criou, ele gerou como fosse uma semente, né? Já estamos em 53 anos. E esse movimento que nós fizemos naquela época, ele tem a ver muito com os CTGs, não só do Rio Grande do Sul. A nossa região aqui não tinha nenhum CTG, ninguém fazia isso. E dentro de 2, 3 anos, Espumoso, Taperna, Nometoque, Birubá, Barros Cassal, Fontoura, Lagoão, todo mundo começou a fazer a Ronda Crioula. E o que aconteceu, Paulinho? Naquela época, que era 66, os gaúchos estavam subindo muito para o Mato Grosso, para Goiás, para Brasília, e levaram nossos costumes para lá. Hoje, nós aqui, nós somos um dos grandes precursores desse Brasil ter milhares e milhares de ronda crioula. E a ideia surgiu daqui.
É, e complementando o que você fala, que praticamente todos os bairros têm a sua entidade tradicionalista, o próprio interior também está inserido nesse contexto de entidades tradicionais e que realizam as suas atividades sempre com a presença de grande público.
Olha, Paulinho, o interior está forte. O interior está muito forte. Hoje, as Semanas Farroupilha do interior, elas estão sufocando a cidade. Por quê? Porque o sistema já de ser simples e o churrasco é diferente. É bem diferente tu ir em qualquer entidade, ou sociedade, ou CTG aqui na cidade, do que tu ir no Pontão, Santa Terezinha, qualquer outra entidade aí do interior. O churrasco lá é diferente, né? Então as pessoas, a gente vê muito comentar, e tem dado grande, e muito grande.
Moacir das Borges da Silva, o Volta e Meia. Tivemos uma atividade na praça que você foi responsável nesta quarta-feira, a plantação de uma árvore, a presença do Executivo Municipal, do prefeito Paulo Catânio, da vice-prefeita Marilda Borges Corbellini, do Departamento do Meio Ambiente, da Coagrisol, do Sicredi, da Emater, entre outras entidades. Qual o significado deste ato que aconteceu aqui ao lado do palco Jesus Marodim, Volta e Meia?
Paulinho, isso aí é, para mim é comovente, mas vou tentar exemplificar um pouquinho, porque para não te tomar teu tempo. Eu era um rapaz de 17, 18 anos e eu morava aqui na Vila Borão ou Curuçu ou Terceiro, aí no Rio Butiá. E meu pai tinha propriedade ali. E aí tinha o tio Bibiano, que é o pai do Getúlio Moraes. E naquela época não existia lavoura, não existia agricultura. Era só pecuária, era só gado. E era muito gado. Então tinha a fazenda Dona Cidá, que é uma senhora que é a mãe do tio Bibiano, que é o pai do Getúlio Moraes. E lá tinha uma figueira mais grande. Então, aquilo me marcou, porque o tio Biano ficava ali debaixo da figueira enquanto nós lidávamos com o gado. E nós era uma piazada meia folienta, então ele chamava nós os tiatinos. Vai lá, meus tiatinos. Falava de nós também. E eu achava linda aquela árvore. E prometi para mim, um dia eu vou plantar uma figueira. Porque a figueira é a árvore da amizade. A árvore tomar chimarrão, é a árvore onde o gado descansa, aonde o peão cesteia. Tudo que é bom vem da figueira. E eu prometi de plantar figueira, e passou 10 anos, passou 20, passou 30, passou 50 anos, e eu não plantei. Não cumpri com a minha palavra. Mas Deus é poderoso.
E este momento foi coroado pela presença de lideranças da comunidade que estiveram ali participando, conferindo e enaltecendo esse momento, que também é de preservação da natureza.
Sim, Valente. Mas a minha esposa ficou doente, infelizmente, veio a falecer faz 5 meses, e eu tive que comprar um apartamento para o assunto. Aí fui lá, olhamos tal, né? E aí não deu certo. Aí o pessoal descobriu que eu estava com dinheiro, aí começou a xaropeação das imobiliárias. E era uma sexta-feira, uma filha. Eu tenho duas filhas e uma netinha e um genro. Uma filha, eu vou para a Soledade, vocês ficam aí, tá? Tudo bem. No sábado, não, no domingo de tarde, me ligaram: pai, achamos o apartamento. Tudo bem. Então segura, que eu vou lá segunda-feira. Aí chegando lá em Passo Fundo, a rua se chama 15 de novembro, e ela só vai, certo? E aí minha filha pegou e estacionou do lado direito do apartamento, e ela estava dirigindo, eu sentado no banco da frente. E aí o prédio tem 15 andares, um lugar muito bonito. E eu olhei assim para aquele prédio, estava escrito na portaria: Residencial Figueiras. Quando eu li aquilo, de cara, eu me lembrei que eu tinha prometido para Deus de plantar a figueira e não tinha cumprido. Me emocionei.
O Volta está emocionado por esse momento, que faz uma ligação com sua família, com sua esposa já falecida.
Aí minha filha dizia: pai, desce, pai. E eu lá dentro, alto, sentado, pensando na tal figueira que eu tinha prometido, não tinha plantado. Aí desci, Mas eu nem queria mais ver o apartamento nesse momento. Porque residenciar figueiras, como eu tinha prometido para Deus que ia plantar, é aqui que me mandou vir morar. Na cara, né? Eu senti na hora que seria ali o lugar onde eu teria que ficar. E assim foi feito, e tô lá, e estou à disposição dos amigos. E ontem, por alegria, aí vim de lá, plantei as figueiras. Plantei no Jucaturela, plantei numa igreja, plantei e sobrou uma muda. E essa eu plantei aqui no jardim da minha casa e fui cuidando dela. Daí falei com o prefeito, contei pela história, se não dá para plantar na praça. E ele, eu agradeço, ele e a Carolina, não, vamos fazer ali tal, né? E acho que ficou muito bonito, e convidei os amigos e tal, né? E, porque a minha intenção, Paulinho, a primeira semana farroupilha nós fizemos para durar um ano ou dois. Ninguém imaginava que nós íamos chegar a 53 anos, que eu acho que até você nem era nascido.
Nem era nascido.
Então, qual é o meu objetivo agora? Eu estou plantando essa figueira para daqui a 47 anos, no centenário da primeira ronda crioula, ela vai estar uma árvore grande, bonita, e o pessoal tomando chimarrão. É essa a minha intenção. Por isso que eu convidei as pessoas ali para repartir comigo. Eu não quero as coisas para mim, eu quero repartir para os amigos. E foi bastante gente ali, foi bonito, foi tirado foto, vai ser feito um troço assim, preparado para o centenário da primeira ronda crioula.
Volta. Belo depoimento, você conhece toda essa história, essa trajetória do tradicionalismo, tem esse momento especial da plantação desta figueira, que certamente foi um momento importante. Parabéns, obrigado por vir aqui e dar o seu depoimento.
Muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês. E vamos preparar para o centenário, né? Que é logo aí. É logo aí. A gente, os tempos passam e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que deixar alguma história, alguma coisa. Se a gente não deixar nada, pouco valeu andar nesse mundo. Não acha?
É verdade.
Então, obrigado.
Grande volta e meia, Moacir Borges da Silva, nosso convidado especial, conhece muito toda a história da tradição aqui em Soledade, das rondas crioulas, da Semana Farroupilha.